dia a todas e a todos. Está ali. Bom dia. Vamos começar pelo primeiro ponto. Eu não sei, se calhar, se vocês me dessem autorização, eu invertia, porque era mais rápido já decidir aqui uma data, que é aqui no segundo ponto da ordem de trabalhos, que é a discussão e votação ao requerimento do PS para a audição da equipa de análise retrospectiva. E temos aqui três sugestões de datas, porque temos que enviar ainda hoje. Este é o mais rápido de fixar. A data seria 13/3, sexta-feira, das 9 às 10, 18/3, quarta-feira, após o plenário, e 20/3, das 9 às 10, também uma sexta. O que é que prefeririam? Após o plenário temos mais tempo, não é? E vir às 9 e... Eu vou dizer outra vez. Muito bem. Então, seria, se todos concordarem, 18/3, quarta-feira, após o plenário. Está bem? Já temos, só para fazer um ponto da situação, já temos duas agendadas. Espera lá, mas a gente já tinha aqui 19/3, mas era de manhã.
Não, mas é 18/3.
Ah, 18/3, pronto. Já temos agendado, não temos ainda, é o ok da instituição, que é 19/3, a audição do Diretor-Geral de Reinserção Social. 19/3, às 13h30. É uma quinta-feira. 13h30. 19/3, às 13h30. Mas estamos a aguardar ainda a confirmação, só para saberem, pois será enviado para vós. E depois, no dia 7/4, às 17h, que é uma terça, que é uma quinta, também é uma quinta. É.
Não,
é uma terça, é uma terça. Uma é a quarta e a outra terça, porque tínhamos aqui deste lado, é deste lado. Às 17h, audição do Conselho Regulador da ERSE. Foi o requerimento do PCP. Os dois são requerimentos do PCP. Está bem? 7/4.
Não, ainda não recebemos.
Não recebemos. Está, 19/3. Está bem? 19/3. Sim. Audição do Diretor-Geral. E 7/4. Mas vão receber a confirmação logo que a entidade confirme. Está bem? É só para ficarmos com tudo isto agendado. Eram as únicas coisas que teríamos que agendar. Agora, entraríamos no plano de atividades. Ah, está bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Peço desculpa.
E a Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, portanto, o PS apresenta um requerimento para ouvirmos a equipa da análise retrospectiva dos homicídios em situação de violência doméstica, dado que acabou de apresentar um relatório, ele chegou-nos na altura do orçamento e, portanto, não era o momento nem para se fazer uma discussão, nem para se apresentar um requerimento, até porque não havia ainda a Subcomissão da Igualdade e, portanto, achamos que, dada a importância da temática, as questões absolutamente centrais e muitos desafios que ainda falta cumprir e que estão ali bem evidenciados mais uma vez neste relatório, era importante ser esta uma das nossas primeiras audições e, portanto, congratulamo-nos com o facto da Senhora Presidente também apresentar uma data já muito próxima para o podermos fazer. Muito obrigada.
Muito bem. Eu terei que pôr à votação o requerimento. Quem vota a favor? Quem vota a favor de todos? Então está aprovado por unanimidade. Reclamação. Perceberam que é um plano de atividade extremamente ambicioso para a sessão, ainda por cima uma sessão que à partida começou muito tarde, não é? E que acabará já, poderá acabar a 15 de julho, a 15 de julho. Temos, entretanto, o orçamento, eu não sei, se calhar provavelmente teremos que ver o que é mais premente nesta altura e aquilo que não conseguimos concretizar. Sim, começa logo tudo a falar no orçamento, foi o que me disseram, da COF. Foi o que me disseram, não sei se é ou não, mas de qualquer maneira, até julho, a partir de 15 de julho, depois temos o agosto, depois começa só em setembro, começa logo tudo a pensar. Por isso é que eu digo que é muito curta, mas é ambicioso. Vamos ver o que é que daqui, já temos uma série de audições que já vão até abril, não é? Era tentar perceber o que é que nesta fase seria mais importante para nós começarmos a trabalhar. Todos os grupos parlamentares receberam?
Sim.
Pronto. O que é que foi colocado no plano de atividades? O que é que foi feito? Foram colocadas todas as atividades que são em comum, por ordem de chegada, Bloco de Esquerda, PS e PSD, e aquelas que não são comuns estão no fim da folha. Eu gostaria de apresentar o que o PSD, há aqui uma parte do PSD que é os desafios para a igualdade, à conversa com. Gostaria de falar sobre este assunto, aqui seria cada grupo parlamentar aqui presente nesta subcomissão, seria o organizador desta a conversa com, escolhendo, cada grupo parlamentar escolhendo uma individualidade, duas ou três pessoas, e seria o promotor desta atividade. Penso que seria de dois em dois meses, e neste momento, por aquilo que eu estou a ver, será só em maio ou em junho é que nós conseguiríamos organizar o primeiro evento. Depois das outras, e também, se assim entendessem, eu diria ao PS ser o primeiro a organizar este primeiro evento, maio ou junho, este primeiro evento ser o PS, o segundo ser o PSD, se calhar só lá para setembro, depois o Bloco de Esquerda, depois o PCP e depois a deputada não inscrita. Todos estão aqui presentes. E o CDS? O CDS agora não está aqui, agora não me lembrei, não estava aqui o CDS. Seriam todos os grupos parlamentares. E seria até ao fim, vamos ver até quando. Por isso, eu previa maio, junho, para o primeiro evento, que deixaria a cargo do PS, se assim o entenderem. Depois, para setembro, outubro, seria o PSD a organizar. E assim sucessivamente, vamos marcando as datas. Pronto, este era aquele primeiro evento que acho que nós, se assim concordassem, poderíamos fazer. Agora, sobre os outros, já temos... Sim. À conversa com, como eu disse, aqui cada grupo parlamentar, neste caso seria o PS, poderá, não será aqui uma audição, por isso temos audições, obviamente, poderá organizar como assim o entender. No caso foi o café para a igualdade, aqui chamaríamos à conversa com, poderá convidar uma, duas, três, cada grupo parlamentar poderá decidir a melhor forma. O PS, se calhar, sempre fez, eu não tive cá na outra legislatura, fez o café com, pode repetir, pronto, subcomissão, mas na altura, peço desculpa, mas Elsa, eu quando olho, peço desculpa por isso, pode repetir dessa forma, agora o outro grupo parlamentar pode pensar uma ou outra forma, não será fechado, não será sempre da mesma forma, se entendermos que é a forma como o grupo parlamentar, ou neste caso, do PS, se nós considerarmos que é a melhor forma, os outros poderão repetir e poderão fazer da mesma forma. Não ficará fechado. Agora vamos dar liberdade, é para cada um poder organizar da forma que melhor entender. Sim. A temática vai ser à conversa com, isso é que eu gostaria, se assim o entendesse, à conversa com. E a temática, cada grupo é que é aberto. Poderemos repetir aquilo que foi feito, como disse, não tenho conhecimento, não vi, já ouvi dizer que era, foi muito bem organizado, que era ótimo, eu não vi. Mas podemos cada grupo pensar, olha, não, agora vamos fazer, até pode não ser só aqui na Assembleia. Estão a ver? Poderemos também sair. É aberto, cada grupo poderá fazer. E também poderemos até discutir aqui algumas ideias, se calhar é melhor, ou então pode ser surpresa, mas surpresa nunca é muito bom. Por isso até podemos discutir, mas será o grupo parlamentar que organiza a dizer qual é o seu intuito, o que é que quer, o que é que vai fazer. Está bem? Se assim o entenderem, ficaríamos e vamos falar, seria para maio, junho. Aí eu deixo ao grupo parlamentar do PS para nos dizer qual é a melhor data e o que é que será feito e apresentar, efetivamente as pessoas são convidadas, pode ser uma, pode ser duas, e depois a seguir faremos com o grupo parlamentar do PSD. Alguém tem alguma dúvida? E assim sucessivamente. Certo? Fica fechado este? Pronto. Está fechado. Agora, eu também vos queria ouvir o que é que nós poderíamos fazer. Temos as audições, já temos aqui tanto o Bloco de Esquerda como o PS, temos aqui agora a audição da prevenção de combate à violência desta associação. Temos, que é a equipa de análise retrospectiva do homicídio e violência doméstica. Qual a outra sugestão? Começámos com as conversas, outro partido, que outra sugestão deveríamos fazer? Sim, Alma. Senhora Deputada
Alma. Não faz mal. Em primeiro lugar, eu era parlamentar, não ter mandado alterações, também sinceramente não apercebi que era até ao final da semana e, portanto, não enviámos. De qualquer forma, também devido a questões mais práticas, não nos interessa muito acrescentar muito mais atividade, porque parece-nos já muito, muito completo. Só e correndo o risco até de até já estar incluído. Por outro grupo, nós gostaríamos de acrescentar a ideia de visitar, por exemplo, se conseguíssemos até concentrar numa segunda-feira, por exemplo, um conjunto de visitas, pronto, tendo em conta que todas temos outras áreas de trabalho também, nós queríamos acrescentar a Associação Ninho, que trabalha exatamente, que nos parece muito pertinente neste momento, e a Casa Arco-Íris, que é a única casa que recebe pessoas LGBTQI+, em situação de violência no namoro, doméstico.
Senhora Deputada Catarina.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bom dia a todas. Eu julgo que o plano de atividades, que é bastante, está bastante completo, o que eu proponho é que se vote, em vez de ser ponto a ponto todo, e o que nós não conseguirmos, porque são todos temas pertinentes, importantes e que nós dizem respeito a esta comissão, e o que nós não conseguirmos fazer na primeira ação legislativa passaria para a segunda. Quanto às visitas serem à segunda-feira, esporadicamente não vejo nenhum inconveniente, mas se for regularmente, impede o nosso trabalho político, o sítio onde fomos eleitos, portanto, propunha que não passasse a ser sempre à segunda-feira. Obrigada.
Senhora Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada. Também me parece que o plano é muito extenso, as propostas são diversas e complementam-se umas às outras. Agora, eu acho que esta é uma proposta para a legislatura e não para a sessão legislativa, porque não é impossível esgotar tudo o que está aqui em 3 ou 4 meses. Portanto, eu acho que devíamos definir prioridades, quer em termos de visitas, quer em termos de temáticas, quer para as audições, portanto, já vamos ter uma conferência, pronto, os cafés, as conversas com, será já o equivalente a uma conferência, debate posterior. Portanto, se fará sentido ainda termos mais uma conferência, portanto, eu acho que devíamos definir se nesta legislatura até julho, se faz sentido, além da conversa com que nós organizaremos, se faz sentido organizarmos mais uma conferência ou não, e que audições por ordem prioritária. E depois a senhora Presidente irá definindo em função da agenda e também visitas. Eu acho que as visitas mesmo estas acrescentadas pelo PCP, nada contra, mas temos aqui prioridades. Nós daríamos prioridades a umas temáticas relativamente às outras. E as temáticas às quais o PS quer dar prioridade será, desde logo, à violência doméstica, a pertinência do tema, a atualidade do tema e tudo o que sobre ele sabemos, não vale a pena estar sempre a repeti-lo. Urge que nós definamos esta área como uma das áreas prioritárias. Aliás, o próprio requerimento já vai nesse sentido, quer com visitas, quer com outras audições que não se esgotam neste requerimento, como é proposto aqui no plano de atividades. Outra das áreas para nós também muito importante é a questão do racismo, dos refugiados, das migrações, portanto também pautamos de grande prioridade, desde logo, através de uma audição ao ACM e a outras entidades que estão aí sugeridas. E as outras áreas viriam logo a seguir, também são todas importantes, mas destacaríamos de todas elas estas duas como de prioridade máxima por parte do PS. Muito obrigada.
Concordo plenamente, Sra. Deputada Elsa Paz, concordo plenamente com aquilo que disse, mas há aqui uma petição que entrou na primeira comissão e também no trabalho sobre a prostituição. Eu não sei se até que ponto nós também não deveríamos começar, e já que a deputada Alma falou na Ninho, começar também a ouvir algumas instituições, porque vamos ter que, se existe a petição, vamos ter que trabalhar também esta área. Não sei até que ponto nós não deveríamos também fazer uma audição à Ninho e a outras instituições que estão a tratar desta área, que tratam desta área já há muito tempo, porque vamos ter que definir aqui também algumas situações. Não é só essa, obviamente, a violência, já vamos ter aqui o relatório, também a apresentação do relatório, e tentar ver até julho o que é que nós poderíamos definir. Percebi que a área da violência, esta área, como eu vos disse, da prostituição também não era, também devíamos começar a tentar ouvir o que é que se diz, porque vamos ter que falar sobre essa petição. Os LGBTs, então vamos por partes, se calhar.
Senhora Presidente, muito obrigada. Queria apenas subscrever o que a Senhora Deputada Elsa Paz disse quanto à importância de estar aqui também nesta subcomissão, quanto à área dos refugiados e das migrações, porque é uma área que às vezes não tem tido tanta visibilidade e era importante ser tratada.
Então, e se começarmos por partes? Votar o plano. Votar o plano. Estamos de acordo ou não, ponto por ponto, com o plano. A seguir, iríamos decidir qual a área que iríamos começar a trabalhar. Porque já nas conversas com já está definido. E íamos votar o plano. Sem, vamos pensar que há alguma coisa na altura que queremos aqui acrescentar, também poderemos acrescentar. Mas neste momento, tendo em conta estes pontos, poderíamos votar estes pontos, assim o concordassem, que era a sugestão da senhora deputada Catarina Rocha Ferreira. Certo? Vamos então. Sim, podemos introduzir, sim, já com a introdução da Ninho, o que eu tenho aqui. O primeiro ponto, sim, tenho aqui já, é arco-íris, sessão arco-íris. A área da violência doméstica e violência de género, concordam? Vamos trabalhar, que é o primeiro ponto. Sim. Então, na área da violência doméstica e violência de género, incluindo aqui o ponto mutilação genital feminina, certo? Estão todos de acordo? Pois a área de igualdade de género, audições para avaliação e acompanhamento do cumprimento da lei para a promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens, também penso que é extremamente importante, e por isso vamos ter aqui uma série de audições que estão em seguida. A área dos direitos LGBTI, incluindo a Associação Arco-Íris. Sim, mas eu estou a votar estes pontos porque depois vamos votar os outros e depois incluímos, certo? Pois é tudo colocado de novo, certo? Sim, não esgota aqui, obviamente.
Posso, senhora Presidente?
Sim, sim.
Eu acho que tinha mais interesse nós juntarmos a Casa Arco-Íris com as questões da violência doméstica, porque eles têm trabalho, ou seja, podíamos até falar com a Plano I, que é a associação que tem esse projeto, nas questões da área LGBTI, mas a Casa Arco-Íris é específica para situações de violência, se pudéssemos incluir junto na área da violência doméstica.
Alma, nós, senhora deputada, nós podemos incluir, eles no fundo, na altura, poderemos sempre ouvir, no fundo eram os pontos que aqui já estavam, não? Os pontos que aqui estão. Vamos incluir arco-íris, na altura, se acharmos que é mais importante ouvir na área da violência de género, está bem, convidamos, já está, não, isto não fica fechado, são os pontos. Está certo? Pode ser assim? Área da proteção à infância e das crianças jovens em risco. Todas estas audições. Depois, área do combate ao racismo. Área da discriminação no trabalho, as audições. Área de tomada de decisão económica. Depois, na área dos refugiados, temos aqui uma série de visitas, audições. Depois, a área do tráfico de seres humanos. Área da prostituição, ouvindo a Associação Ninho e também associações, outro tipo de associações, até a Associação de Mulheres que tratam desta área também, outras sim, outras associações, sim, outras associações, não sei só o Ninho. Depois, os desafios para a igualdade não será só um evento do PSD, depois deixa de ser do PSD, é um evento de todos também, que já tinha sido votado. E conferências e as comemorações, assim lá o Dia Europeu do Combate ao Tráfico de Seres Humanos e também aqui proponho também da violência, 25 de novembro, nós depois temos de fazer todos os outros, 8 de março, agora, pronto, todos os outros, vou fazer um levantamento dos dias. No fundo é, votar este plano de atividades não será será para toda a sessão, não é? Não será apenas para esta sessão, mas sim para a sessão, suponho, dos 4 anos, legislativa. Sim, está tudo. Com esta área. Sim. Muito bem. Completamente de acordo com a senhora deputada Elsa Paes em fazer um levantamento de todas aquelas datas que nós poderemos aqui também trabalhar, certo? Então, quem vota a favor deste plano? O PSD não vota? Ninguém, então, está aprovado. Penso que a reunião não tem mais nenhum ponto. Não, agora era a primeira conversa com, deixamos para o PS sugerir, está bem, maio ou junho, está bem, como é lógico, maio ou junho, dizerem-nos a data, está bem, entramos aqui. E depois, na próxima semana, será que dá para já termos alguma ideia do que é que vamos fazer? Eu aqui, sobre as áreas prioritárias, como temos agora estas audições, nós na próxima semana, se tudo correr bem, teremos já algumas audições. Eu não sei até que ponto... Sim, senhora deputada.
Pronto, nós estamos em pleno março, não é? Que é o dia... que é o mês que se celebra o Dia Internacional da Mulher, e eu acharia que, sem prejuízo naturalmente do encontro que o Partido Socialista vai organizar, que eu acho que a subcomissão, ainda que de forma indelével ou que qualquer coisa simbólica, mas acho que não devia deixar de assinalar, não para o dia 8 porque fica muito em cima, mas um dia qualquer até ao final de março que nós convidar alguém, uma coisa simples, acho que não devíamos deixar de fazer porque é uma tradição, agora a senhora Presidente também pega na comissão e devíamos manter essa, contará com o grupo seguramente do parlamentar do PSD para qualquer ajuda que necessite e dos outros, estou certa também, claramente.
Se concordarem, na próxima reunião já trazemos uma ideia sobre este assunto e aí falaremos com todos, também aí falaremos com todos, certo? E na quinta-feira vamos pensar numa ideia e na quinta-feira já colocaremos aqui uma ideia, está bem? Para fazer. a melhor forma. Sim, muito bem. Tá? Olha, por exemplo, temos que ver. Muito bem. Vamos os homens a moderar. Está bem. Então, fechado para a próxima reunião, já se traz a ideia, já vem pensado. Está bem? E eu penso que neste momento a próxima reunião será... A confirmar, nós vamos enviar, ou teremos a audição, ou teremos a reunião, que seria no dia 13. Não, mas podemos fazer na quinta-feira a reunião. Não pode ser?
A próxima é dia 18.
Não, pois temos uma audição. Então fica dia 18, sim. Já não dá. Está tudo cheio. Está tudo cheio. Para todo. Enviamos um e-mail para todos, e se calhar mesmo... Não, não, mas é cá outra... Calma, calma, temos audições da primeira comissão e nós também. Sim, sim, quinta. Não, é que há audições da primeira comissão. Às duas, há uma audição às duas aqui. Ah, pois, é que... por isso é que a agenda é porque nós estamos a jogar com a agenda da primeira comissão. Quarta, depois do plenário, temos já combinado de 11. Não temos nada? Quarta, às 2h30, em meia hora. Sim. Então fazemos assim. Não, podemos é, vamos sugerir... Vamos pensar, enviamos e por e-mail podíamos também falar um pouco. E depois na quarta-feira era só aprovar, tal como fizemos com o voto. Porque também temos que provavelmente depois também falar na primeira comissão sobre este assunto e apresentar à primeira comissão. Não, não necessariamente. Sim, mas... Sim, mas é bom depois dar a conhecer. Se existirem questões que envolvam orçamento, peço desculpa, se existirem questões, aí tem que se dar conhecimento, e damos sempre conhecimento, não, temos de dar conhecimento porque é a primeira comissão, neste caso o presidente. Pronto. Não? Não é formalmente, senão não saímos daqui, era tanta formalidade, passávamos o tempo todo a discutir as formalidades. Eu dava a sessão por encerrada e então até quarta-feira fica marcado. Até quarta-feira. Estamos aqui a falar sobre a questão dos suplentes. Já me estava a esquecer desse pequeno pormenor. Suplentes é um suplente. Um suplente por comissão. Todos os suplentes nós tínhamos aqui. Todo por grupo parlamentar. O que é que nós temos? Nos termos no número 2 do artigo 101, qualquer outro deputado pode assistir às reuniões e, se a comissão parlamentar o autorizar, pode participar nos trabalhos sem direito a voto. Contudo, a 26 de novembro de 2018, a Conferência de Líderes deliberou-se uniformizada a participação plena, incluindo direito a voto, de um deputado que esteja a substituir outro membro do seu grupo parlamentar. Qualquer deputado, ainda que não pertença à comissão, pode assistir e intervir nas reuniões da subcomissão. É ainda possível votar, sempre que indique estar em substituição de um membro. Por isso, e daquilo que o Sr. Presidente da Primeira Comissão decidiu, e nós também que iríamos falar, será por cada grupo parlamentar um suplente. Um suplente. Obviamente que as pessoas se poderão substituir. Vamos pensar que vamos falar no caso das migrações. Há um deputado de outro grupo parlamentar que quererá falar sobre esse assunto, poderá, mas temos os efetivos e temos um suplente por grupo parlamentar. Parece-me que sempre foi isso que aconteceu nos outros anos. É um, o que foi decidido também pelo Sr. Presidente da Primeira Comissão, seria um suplente por grupo parlamentar.
Senhora Presidente, as decisões têm que ter base em regulamentos que nos orientam e não é um grupo parlamentar que decide, são todos os grupos parlamentares e se houver divergência, votamos. O que tem sido, e pelo regulamento da primeira comissão, ainda não há regulamento da primeira comissão, portanto, enquanto não houver, orientamos-nos pelo regulamento anterior, e segundo o regulamento que transita da legislatura, a composição é dois elementos por grupo parlamentar
da subcomissão.
Dois elementos por grupo parlamentar dos partidos maioritários e um elemento dos outros grupos parlamentares. Anteriormente nós tínhamos, os suplentes eram dois elementos, porque se é para substituir, é para substituir os efetivos. É este o entendimento que se tem das substituições e ver se há, pelos deputados da primeira comissão, o número de suplentes é igual ao número de efetivos, mantendo a proporcionalidade. Assim sendo, e na legislatura anterior, nós tínhamos dois elementos suplentes por grupo parlamentar, pelos grupos parlamentares maiores, e os outros grupos parlamentares até não tinham suplente, o que eu acho que também não é correto. E mantendo a regra da proporcionalidade, a decisão que está a propor também não é adequada, porque é um por cada grupo parlamentar, portanto os grupos parlamentares maiores, perde-se a proporcionalidade nos grupos parlamentares maiores. Portanto, nós consideramos, o PS, que os grupos parlamentares maiores devem ter dois deputados suplentes e os outros devem ter um, sendo que este um não acontecia sequer na legislatura anterior, mas achamos que é adequado. E vamos lá ver. Não nos satisfaz a questão de todos poderem, porque isso não é uma regra da subcomissão, é uma regra do Parlamento, mas também sabemos que quando todos podem, depois ninguém pode, até porque não recebem informações, depois não sabe quando é que são as datas, tanto mais que as datas desta subcomissão nem são fixas, são sempre muito variáveis. Portanto, se uma pessoa não estiver inscrita ou como efetiva ou como suplente, acaba por nunca acompanhar a dinâmica dos trabalhos. Daí que consideremos que, cumprindo o regulamento anterior, se siga a mesma linha de orientação, acrescentando um deputado para os grupos minoritários, se não, coloquemos a questão a votos, que é assim que se faz quando há divergência.
Senhora Deputada Elsa Paes, aqui o que me estão a informar os serviços, no artigo 26, na composição, diz: as subcomissões são compostas por dois deputados, cada um dos maiores grupos parlamentares, representados na comissão, e por um deputado de cada um dos outros grupos parlamentares representados na comissão, podendo aquele que assegura a respectiva presidência indicar mais um elemento. Ponto 2. Só podem ser membros efetivos ou suplentes das comissões os deputados membros efetivos ou suplentes da comissão. Qualquer outro deputado da comissão pode assistir às reuniões e participar nos trabalhos. Os grupos de trabalho são compostos por um deputado, etc. Não diz aqui, eu não tenho aqui, e é isso que eu pedi aos serviços para verificarem, não diz aqui em nenhum local. Diz. Anteriores. Mas o anterior fala nos dois suplentes? Não, é isso que estamos aqui neste momento a discutir.
Este era o regulamento que estava em vigor na legislatura passada.
E onde é
que
estão?
Não fala em suplentes.
Pois, foi como disse o senhor.
Agora, a decisão desta legislatura ou uma decisão do senhor
presidente da primeira comissão
que determinou que era só um. Mas isso em relações nós não temos para passar.
Senhora deputada. Senhora Presidente, pronto, naturalmente que o regulamento da primeira comissão não prevalece sobre o regimento da Assembleia. Creio que essa disposição que o Senhor Presidente nos acabou de ler é do regimento, é isso mesmo? Ah, o regulamento da anterior legislatura, pronto. Não estou a perceber que o Sr. Presidente da Primeira Comissão tivesse feito isso sem naturalmente uma base legal. Portanto, aquilo que eu iria sugerir é que se tentasse dirimir esse. Eu percebo aqui as razões aduzidas pelo Sr. Deputado Elsa Paes e faz sentido, porque os deputados que fiquem como suplentes, ainda que não o fiquem do ponto de vista formal, mas que do ponto de vista que possam receber a informação para ir acompanhando e para estarem, era importante, de facto, e me parece-me que o número dos suplentes tem que ser igual ao número de efetivos, porque não vá acontecer, aí estaremos de acordo. Agora, eu acho que isto é uma questão que se tem que resolver com de facto, com o Sr. Presidente da Primeira Comissão, porque havendo base legal e não havendo base legal, eu acho que podemos também tentar diplomaticamente conciliar com ele a estatuição de suplentes, ainda que não formais, mas por forma pelo menos a acompanharem a informação dos trabalhos e a receberem para poderem vir às reuniões. Eu parece-me que isso é possível e que a Sra. Presidente desenvolver as diligências com o Sr. Presidente da Primeira Comissão diplomaticamente para ele aceitar. Uma solução que aliás já existia. Não... Exato, já existia. Exato, já existia. Portanto, não será difícil ele acatar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra. O problema é que o Sr. Presidente da Primeira Comissão já determinou.
Não pode determinar
por... Pronto, calma. Posso só aqui para fazer o ponto da situação. Já determinou que será um suplente. O que é que nós vamos... O que é que eu vou fazer? Vou falar com ele de novo e vamos tentar ver qual é a melhor forma. Certo? Agora, isto também caberá ao Presidente da Primeira Comissão. Se couber a nós, vamos ver. Agora, no regulamento não está... No último regulamento, não está. Só tem efetivos, não tem suplentes. E o Sr. Presidente da Primeira Comissão indicou um suplente para o grupo parlamentar. Aqui a questão é os maiores partidos ficarem com dois suplentes, certo? E os outros partidos manterem um suplente. Só que não está nada indicado. E a determinação do Sr. Presidente foi um suplente por grupo parlamentar. Vou de novo falar com ele e é isso que está determinado. É esse aqui o único problema. Para mim podem ser dois, três, não era por aí. E também vimos aqui, neste momento temos os efetivos, e os efetivos agora estão presentes, mas poderiam, não é por aí. Também acho que, e qualquer deputado pode vir cá e falar, não pode é votar. Sim.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria dizer o seguinte... O Sr. Presidente da Primeira Comissão decidiu, mas a decisão do Sr. Presidente pode ser sempre posta em causa, não é pôr em causa ao Sr. Presidente, não me interpretem mal, mas as decisões, não é? E podem sempre ser afocadas para que o plenário decida. Portanto, não decidiu, quer dizer, decidiu. Decidiu, indicou aquilo que era a sua posição. Agora, em último caso, nós podemos sempre pôr ao plenário da Primeira Comissão a questão, porque... Isto não é uma questão de teimosia, isto é uma questão de lógica. Como disse, penso que disse a Sra. Deputada Elsa Paes, eu não estava, mas percebi para a conversa, e a deputada Sandra também tem esse histórico, sempre houve a duplicação, portanto, os efetivos foram sempre os suplentes em número dos efetivos, com uma lógica de substituição, porque imagino que há dois efetivos que têm um problema... Há dois e que o partido tem direito, ou a bancada tem direito a dois efetivos, tem um problema. Há dois suplentes que o podem substituir. Quer dizer, isto é uma lógica de proporcionalidade. E, portanto, é uma coisa de coerência e de lógica, que ainda por cima tem um histórico, e o histórico nesta casa costuma ter algum pelo menos algum caminho. Mas se formos a decisões de quebrar, todos temos decisões de quebrar coisas e, portanto, nem vale a pena irmos por aí. Mas na maior parte dos casos, tirando exceções que aconteceram já a todos, estas coisas normalmente têm um seguimento. E, portanto, o que eu acho que é razoável é, de facto, a senhora deputada Lina poder falar com o senhor presidente para ver se há uma alteração de posição, para que isto não tenha que ir a plenário, porque também acho que é um bocadinho desagradável para todos. Temos que levar esta questão a plenário, uma questão que no fundo é da organização, mas pronto, se tiver que ser, os mecanismos existem, é para recorrer a eles. Queria só dizer uma coisa, eu peço desculpa ter chegado atrasada, mas foi uma questão de conciliação, porque a escola do meu filho só abre 9:15 e portanto eu não tinha mesmo com quem o deixar. Mas na parte do plano de atividades, eu queria propor que na área do racismo, que está o ACM, penso eu, e que até foi proposta do Partido Socialista, está o ACM, onde é que está? O ACM e o Centro de Pessoas para os Refugiados. Sim, sim, sim. Eu propunha que fosse para além do ACM, parece-me bem, que se pudesse acrescentar a KIC, da Comissão contra a Discriminação Racial, porque é o organismo de facto que tem competências.
Qual
o ACM.
KIC.
Comissão para a Igualdade contra
a Discriminação. CIRD, é sempre o nome. KIC. A Comissão contra a Discriminação Racial. E que, para além do Centro Português de Refugiados, que é uma questão que tem mais a ver com migrações, na minha opinião, pudesse ficar aqui ONGs de uma forma mais genérica, para que nós também pudéssemos ouvir as organizações não-governamentais, todas, inclusive é a questão das autorrepresentantes dos afrodescendentes, o SOS Racismo, por aí fora. Portanto, senhora, ficasse aqui uma
senhora
coisa...
Senhora deputada, o que foi dito...
Sim, que são as daqui, que não são. Pronto, mas... Pronto, ok, pronto. É porque eu peço desculpa, mas...
Não, foi a sugestão.
Passei a efetiva
muito
assim
bem.
Ontem.
Pronto, foi decidido isso. Os pontos foram todos votados. Depois, sempre que necessário, acrescentamos aquilo que achamos muito bem. Está bem? Já está. Já está. Aqui, já está aqui. Eu percebi que era muito importante. Há mais algum ponto? Entretanto, chegou-nos da deputada única, não inscrita, um convite, vamos enviar para todos, para toda que nos enviou, para uma conferência. Podemos já dizer que dia 11.
Já foi enviado.
Já tem o e-mail, está bem? Ficam dado conhecimento. Pronto, está encerrado. Sim, estão encerrados os trabalhos, podemos ir embora.